Senhor presidente,
eu quero aqui iniciar a minha fala de hoje fazendo uma saudação especial a todos os colegas senadores que estão aqui presentes neste momento, dizer da nossa alegria de poder ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês durante este ano, este primeiro semestre, e podermos continuar juntos agora, neste segundo semestre, trabalhando de forma harmônica, de forma que possamos, de fato, contribuir para o nosso país, oferecendo aqui não só os debates, as contribuições, mas, mais do que isso, a nossa contribuição legislativa no sentido de assegurar políticas que venham atender as necessidades do nosso povo. Quero também aqui saudar a todos que nos acompanham, né, os espectadores da TV Senado e também os ouvintes da Rádio Senado. Eu quero aqui hoje, senhores senadores, ao iniciar este segundo semestre, fazer um breve balanço do nosso trabalho realizado no primeiro semestre. Eu não tive a oportunidade, nas últimas sessões, no mês de junho, ter a oportunidade de fala aqui, por isso faço, nessa tarde de hoje, um breve balanço sobre o nosso trabalho, que eu considero importante para quem nos acompanha, para quem também caminha conosco durante todo esse período. Eu quero aqui dizer que eu acredito muito que conseguimos alguns avanços em nossos objetivos ao assumir uma cadeira aqui nesta casa no mês de janeiro deste ano. Foram passos importantes que temos que destacar nesse discurso. No entanto, também subo a esta tribuna para traçar alguns dos desafios que ainda teremos pela frente e os obstáculos a enfrentar. Quero, então, destacar aqui alguns elementos desse percurso realizado no exercício de meu mandato nesse primeiro semestre. Estou certa também que é salutar essa atitude de forma a prestar contas à sociedade de nossos mandatos, de, na verdade, só tem sentido se compreendidos na sua dimensão de serviço, com especial missão de erguer as bases de uma civilização onde o direito, a justiça e o bem comum sejam, de fato, os nossos horizontes. Nosso mandato está em consonância total com o governo da nossa presidenta Dilma. Falo isso com destaque para a luta pela erradicação da pobreza. E temos contribuído com essa bandeira à medida que conseguimos aprovar projetos importantes que ajudam, entre aspas, nessa guerra silenciosa que é acabar com a fome. Um dos projetos é o da regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que por diversas vezes tivemos a oportunidade de falar aqui e que foi sancionado pela nossa presidenta nessa semana anterior, no qual fui relatora na Comissão de Direitos Humanos. Inspirado também no modelo do Sistema Único de Saúde, com atendimento e organização dos serviços em bases regionais, o SUAS tem como objetivo garantir o direito à assistência social e à proteção das famílias e dos indivíduos em situação de risco e de vulnerabilidade social, um avanço enorme na erradicação da miséria em nosso país. Uma outra questão que eu quero aqui destacar é a valorização da mulher, principalmente por meio dos programas e projetos que foram implantados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, sob o comando da nossa querida ministra e companheira Irine Lopes. O Plano Nacional de Política para as Mulheres, que vem sendo implantado pela Secretaria, é um exemplo. São ações de combate à violência e ao turismo sexual, além de políticas de valorização do trabalho feminino e de inserção no poder por meio de ocupações no espaço do Executivo e no Legislativo, promovendo a igualdade de gênero. Quero também destacar alguns projetos que aprovamos aqui nesta casa e que tenho certeza que ajudarão o povo brasileiro, entre eles o que pretende diminuir o tempo necessário para a aposentadoria das donas de casa, que que são de famílias de baixa renda e que estão na faixa etária mais elevada. Fui relatora deste projeto, dessa matéria, que pretende colocar alíquotas diferenciadas para beneficiar essas mulheres na hora da aposentadoria. E tenho certeza que é mais uma ação para ajudar no combate à miséria no Brasil. Quero destacar, senhor presidente, que este projeto de aposentadoria às donas de casa foi uma iniciativa da nossa querida ex-senadora, que hoje é ministra, a Gleisi Hoffmann, e que hoje nós temos a alegria de poder ter sido a relatora e que o projeto já está prestes a ser votado neste plenário. Ajudamos também na aprovação do projeto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, teve a oportunidade também de participar, de defender e de colaborar para que o mesmo fosse aprovado. Essa matéria estabelece os direitos fundamentais da pessoa autista e equipara o portador desse distúrbio à pessoa com deficiência. Além de criar um cadastro único dos autistas, com a finalidade de produzir estatísticas nacionais sobre o problema. Contribuímos também na aprovação do projeto que regulamenta a profissão do taxista, que não é de iniciativa nossa, é de iniciativa de alguns companheiros, de outros parlamentares, mas que nós tivemos a oportunidade de estar presente na reunião da comissão que aprovou o referido projeto e que muito veio fortalecer e alegrar os profissionais dessa área presentes naquele momento na reunião da comissão. A matéria prevê que o motorista, ou seja, o taxista que trabalha em veículo de empresa autorizada a prestar o serviço de táxi, passa a ter direito ao piso salarial, à carteira assinada e à contribuição ao INSS. O profissional deverá ainda participar de curso de relações humanas, de direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos. Mais um avanço para o nosso país, garantindo dignidade no trabalho para a categoria e beneficiando os passageiros com segurança. Estamos também participando da Frente Parlamentar Mista da Cultura, que tem promovido debates em alguns estados brasileiros para discutir os problemas e apontar soluções para as mazelas regionais, os artistas e pessoas que vivem da arte. Temos muito a contribuir nessa área, mas também temos muito o que avançar. Destaco também o nosso trabalho na área da educação, os debates que nosso mandato tem feito, tem participado, principalmente com relação ao Plano Nacional de Educação. Temos participado de reuniões e audiências semanais, não só aqui em Brasília, mas também em outros lugares, em outros estados, particularmente no Espírito Santo, no estado do qual eu represento e sou moradora. Estamos também contribuindo para o aperfeiçoamento deste plano de metas para a educação brasileira. As minhas atividades no estado do Espírito Santo percorreram os pilares de um mandato popular e democrático. Meu estado é medido pelas inúmeras necessidades do povo capixaba. Na verdade, o nosso tempo de mandato tem sido medido pelas inúmeras necessidades do povo capixaba e as suas solicitações frente aos desafios políticos, econômicos e sociais que vivem as nossas cidades. Quero aqui ressaltar a dedicação de nosso mandato com as questões sociais. O debate sobre as exigências e caminhos no fomento de política para as mulheres, que permitiram a grata satisfação de participarmos de reuniões, seminários, debates, conferências e encontros com os mais diversos segmentos da sociedade. A ampliação de nossa relação com as entidades de assistência social que prestam relevantes serviços públicos, como, por exemplo, as APAES, a Cáritas Arquidiocesana da Arquidiocese de Vitória, as pastorais sociais, as inúmeras entidades não governamentais, através de reuniões e acompanhamento de suas demandas em loco e também de suas limitações normativas. O nosso mandato não mediu esforços e não tem medido esforços de chegar aos setores menos privilegiados e historicamente esquecidos em suas dores e misérias. Por isso mesmo, atuamos de forma aguerrida junto aos acontecimentos em nosso Estado que, em maior ou menor grau, feriram os direitos humanos, como foi o ocorrido na desapropriação em Barra do Riacho, no município de Aracruz, e na manifestação dos estudantes no centro da cidade de Vitória. Nesses dois incidentes, atuamos para que a violência não se agravasse e vidas não fossem colocadas em risco, da mesma forma que atuamos na mediação de conflitos, exigindo também que o poder público tomasse as devidas precauções para sanar os danos sociais das pessoas envolvidas. Somos conduzidos por uma exigência ética em defesa da vida e do exercício da vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos aqui no Senado. Transmito aos defensores dos direitos humanos o meu empenho em primar pela cooperação nessa árdua tarefa. Movidos também por esse ímpeto de consolidação dos direitos da pessoa humana, é que, na terceira Conferência Municipal do Idoso de Vitória e Vila Velha, onde nós tivemos a oportunidade de participar, de acompanhar todo o debate em torno do tema O Compromisso de Todos e Todas por um Envelhecimento Digno no Brasil, participamos também na sessão especial onde tratou da questão da violência contra a pessoa idosa e também na sessão especial da campanha contra o extermínio da juventude, na 9ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Vila Velha e também apoiando as iniciativas do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, o CONSEAS. Na celebração dos 162 anos da insurreição de Queimados em Serra, o município da Grande Vitória, fomos interpelados a atuarmos junto às comunidades quilombolas. Após uma visita a estas comunidades, verificamos a situação de abandono e miséria instalada principalmente na comunidade São Domingos, Sapé do Norte, realidade que se reproduz em outras comunidades de quilombolas do Estado. Passo importante deste compromisso foi o fato de estarmos presentes na abertura do terceiro encontro estadual das comunidades quilombolas do Espírito Santo. Fizemos também ações objetivando contribuir com o debate e a condução das políticas de igualdade racial. Para isso, acompanhamos o movimento negro e suas reuniões, manifestações e atividades. Quero ainda lembrar, senhor presidente, o empenho do nosso mandato em articular as forças representativas dos trabalhadores e trabalhadoras da área de assistência social para que alcance a efetivação das 30 horas para a sua jornada de trabalho. Da mesma forma que contribuímos para consolidar um marco na política social desta nação, ao relatarmos e trabalharmos para a aprovação do SUAS, relatado no início deste discurso. Essas lutas foram travadas por meio de audiências públicas, também realizadas na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, na Semana de Serviço Social e segundo encontro estadual de assistentes sociais realizados na Universidade Federal. Enfim, temos também participado de reuniões do Fórum Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social.